Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou novamente para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o percussionista, professor e pesquisador musical Vinícius Barros. Vinícius Barros, também conhecido como Vini, nasceu em Cesário Lange, interior de São Paulo, em 1972. E teve contato com a música ainda criança, por intermédio do seu pai, que atuava como baterista em bandas de baile. Dentre seus inúmeros estudos de percussão, se formou pelo Conservatório de Tatuí, é bacharel em percussão pelo Instituto de Artes da Unesp e mestre em percussão pelo Instituto de Artes da Unicamp. Estudou com importantes mestres da percussão como Joe Bodler, Carlos Stasi, Eduardo Gianezella, Marco Suzano, Oswaldinho da Cuíca, entre outros. Percussionista desde 1999 e atualmente chefe de naipe da Brasil Jazz Sinfônica de São Paulo, Barros já acompanhou grandes nomes nacionais e internacionais, como Deep Purple, John Pizzarelli, Toninho Horta, Dori Caymmi, João Bosco, Banda Mantiqueira, Orquestra Popular de Câmara, Zizi Posse, Toquinho, Zé Renato, Oswaldinho do Acordeon, Carlos Malta e por aí vai. Integrante do grupo Vena Trio Plus Brazilian Percussion, do pianista alemão radicado em Nova York, Vena Gierig, desde 2002, onde tem se apresentado em importantes festivais nos Estados Unidos, Europa, Japão e Brasil. Vini também desenvolve trabalho de pesquisa com ritmos tradicionais brasileiros, ministrado cursos em várias escolas em Portugal, México, Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia e lá na Ásia. Em janeiro deste ano, mudou-se para Nova York, onde foi convidado a dar aulas de percussão brasileira na Hart School. Lá teve a oportunidade de poder tocar em vários locais emblemáticos do jazz. Também dá aulas como convidado na New York University. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias para nós será o próprio entrevistado. Mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Bala com Bala, um clássico de composição de Aldir Blanc e João Bosco. Com vocês, Vinícius Barros, no MPB Unesp. Thank you. uma bela faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Vinícius Barros. Vini, bem-vindo ao MPB Unesp.
Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá. Renato, muito obrigado aí pelo seu contato. Para mim é um grande prazer poder dividir um pouco dessa minha experiência aqui como músico percussionista, vamos dizer assim, né?
Maravilha, a gente que agradece. Vinícius, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que ocorreu a relação com a música, com a arte? No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um ambiente onde se cultuava a música de alguma forma diferenciada?
Sim, eu venho de uma família onde meu tio, meu pai e até minha tia eram músicos, assim, né? Meus avós, meus bisavós, teve alguma ligação com bandas. Eu sou do interior de São Paulo, com bandas, aquelas bandas de coreto que a gente fala, né? Meu pai foi baterista de baile muitos anos, que na década de 60 era muito, muito popular, né? Ele foi profissional até 1970. E quando eu nasci, infelizmente, ele já não tocava mais, mas ele continuou a carreira dele com a parte na educação e continuou super ativo na área musical. Ele até o dia que ele foi embora, ele estava super atual com relação, ele era muito, gostava muito de jazz, então ele sabia tudo o que acontecia no mundo do jazz, essas coisas. Então eu cresci com isso em casa, né? Ouvindo boa música, conhecendo ótimos músicos, inclusive músicos que eu trabalho, ele me falava dessas pessoas que ele conhecia, que ele via tocando profissionalmente. Meu tio também tocou um pouco contrabaixo nessa mesma banda de baile, né? Mas por menos tempo. E minha tia gostava muito de brincar com teclado, com sanfona, essas coisas. Mas a influência do meu pai é maior que eu tive nesse caso, né? Com essa escola que ele me deu. E ele era baterista também, né?
Qual o ano e a cidade onde você nasceu?
Eu nasci em Sorocaba por 3 dias, né? Eu não tinha maternidade lá. Mas minha cidade natal é Cesário Lange, dá 147 quilômetros de São Paulo, né? Do lado de Tatuí, que é um grande celeiro musical, que tem um conservatório, onde eu estudei, me formei lá por muitos anos, né? Eu sou de 1972.
Perfeito. E Vinícius, dentro desse bojo aí que você falou, né, do que seu pai escutava e reverenciava, você lembra de alguns nomes específicos do que você ouvia desses grandes músicos, até do jazz?
Claro, eu lembro de todos, assim, sabe? Assim, eu vou falar mais na minha área, né? Porque se for falar de todo mundo, vou falar na minha área. Por exemplo, um das pessoas que ele venerava muito e ele encontrava muito em bailes, porque esse baterista tocava com o Wilson Simonal, e esse conjunto com o qual meu pai fez parte era um conjunto muito famoso no interior de São Paulo. Então eles faziam muito baile, conheciam todo mundo. Então era o Toninho Pinheiro, que tocava com o Wilson Simonal. Então sempre meu pai encontrava com o Toninho Pinheiro nos bailes, e no intervalo do baile, o Wilson fazia o show, que era o César Camargo Mariano e o Sabá de contrabaixo, né? Um super trio. Então o Toninho Pinheiro é um dos grandes nomes que eu vi muito na minha casa, e que se eu era uma... Eu, hoje em dia, é uma pessoa que eu gostaria demais que estivesse viva para mim poder vê-lo mais, porque agora eu entendo cada vez mais a grandeza que tinha o Toninho Pinheiro como baterista. E, além dele, tem o Adriano de Oliveira, que trocou muito tempo com a Leni Andrade, tem dos brasileiros o Mamão, que acabou de falecer, do grupo Azimuth, que teve um dos membros do Azimuth que tocou com meu pai em Tatuí, José Roberto Beltrame, que foi o fundador do Azimuth, né? Então a gente tinha uma proximidade muito grande com ele, mesmo distante, ele no Rio, meu pai em São Paulo, continuando sendo amigos e tudo. Teve também o Tuniquinho, que é o baterista da Jazz Sinfônica, no qual tive o privilégio de trabalhar 15 anos com ele na Jazz Sinfônica, que tem um grande nome, tocou com grandes nomes da música popular brasileira, trabalhou na orquestra da TV Record, com o Maestro Silvio Pereira, fez turnês para o Japão com o Paul Mauriat, com a orquestra do Paul Mauriat, grande band leader francês, né? E tem muitos outros, assim, que não, mas esses são os mais, né? O Dirceu também foi um outro grande baterista, que tocou na Jazz Sinfônica, percussão na vaga na qual eu entrei. Aí tem os internacionais, logicamente, que, né, a gente fala muito, né, esse ano, 100 anos de Max Roach, que é um dos grandes nomes da bateria contemporânea, né, do jazz, Roy Haynes, Art Blakey, e Tony Williams, Elvin Jones, são essas as referências que ele me ensinou a gostar.
E como era o nome do seu pai?
Márcio Antônio de Camargo Barros.
Muito bom. E a percussão, quando é que aparece realmente na sua vida e que você começa a tomar gosto e interesse pelos instrumentos, né? Que a percussão é uma série de instrumentos.
Então, a percussão começou porque a minha carreira é um pouco bagunçada com relação a tudo isso, né? Eu comecei crescendo ouvindo jazz em casa com meu pai, né? E aí fui estudar no Conservatório de Tatuí com 14 anos. Eu entrei com 10 anos, mas fiquei alguns meses só e saí fora. E depois, aos 14, eu entrei por vontade própria, mas não tinha o curso de bateria em Tatuí. Então, era o curso de percussão clássica. Então, uma vez, outra, a gente tinha aula de bateria, mas era muito esporádico. Então, fui estudando mais percussão clássica. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo, eu tinha que permanecer mais tempo lá, porque eu não tinha os instrumentos, né? Marimba, xilofone, tímpanos, essas coisas. Então, fui gastando mais tempo na escola lá. E, por fim, eu entrei numa orquestra jovem lá, depois entrei numa banda sinfônica e numa orquestra sinfônica. A hora que eu me vi, eu fugi do meu lado popular, né, da bateria. A bateria ficou cada vez mais de lado, mesmo gostando muito, foi ficando cada vez mais de lado, mas eu comecei a dar ênfase mais para essas coisas de banda sinfônica, instrumentos de percussão clássica, assim vamos dizer, clássica contemporânea. Eu fazia parte de um grupo de percussão lá em Tatuí também. Então a gente pegou e foi para outro caminho. Aí até um dia um dos meus professores, ele pegou e me convidou para tocar na big band de jazz dele, vibrafone, umas músicas. E eu fui tocar três músicas de vibrafone. Ele falou: olha, nós vamos fazer um repertório grande aqui. Você não quer aproveitar tocar um tamborim, um agogô, qualquer coisa assim? Eu tocava muito, muito malemar, né? Ah, falou: não estou fazendo nada, vou tocar. E daí começou a despertar o interesse pela percussão popular, né? Que ficava mais próxima da bateria, né? Aí eu peguei, comecei a tocar e comecei a pegar gosto. Falei, acho que aqui é meu caminho, talvez, para tentar me aproximar mais da bateria novamente, né? Porque eu nunca deixei de escutar jazz nesse tempo todo que eu estava fazendo percussão clássica. E aí fui indo, comecei a ter aulas particulares, aí acabei entrando na Unesp, que é outro curso de percussão clássica, né? Então, aí eu peguei, fiz aulas e tudo. Aí, chegando no meu terceiro ano, houve um concurso para a Orquestra de Jazz Sinfônica. Aí eu fui fazer para se preparar para o vestibular, que você não tem idade ainda, fui fazer, né? Então, turmeiro que fala, né? Então, aí eu peguei e fui fazer, e no fim acabei por um acaso ficando em segundo lugar, né, da orquestra. Depois de 6 meses, a pessoa que passou foi embora do Brasil e me chamaram para fazer um teste de 3 meses. E estou lá há 25 anos. Aí eu comecei a desenvolver mais a parte popular, porque a jazz sinfônica é uma orquestra muito eclética, né? Então você tem que estar sempre... Ah, hoje toca frevo, amanhã toca maracatu, amanhã toca baião, outro dia só samba, outro dia tango, outro é isso, outro dia jazz. Então, eu comecei a correr atrás dessas coisas para não ficar muito para trás, né? E aí, por uma coincidência, isso foi abrindo as portas para mim no exterior também, né? Eu não sei se eu teria tanto espaço tocando percussão clássica aqui fora do Brasil, ou mesmo bateria, mas a percussão popular acabou me atraindo para outros campos e aí eu enveredei um pouco para a minha carreira internacional também, né? Quando eu faço parte do grupo de pianista de jazz há mais de 20 anos aqui em Nova York.
Muito bom, esse é o Vini, aluno egresso da Unesp, contando pontos da sua bela trajetória musical. E agora vamos de som, vamos escutar Refém da Solidão, uma das últimas gravações da grande cantora Leni Andrade, que faleceu aos 80 anos em 2023. E esta gravação conta com a participação do nosso entrevistado, Vini Barros. Vamos nessa!
Quem da solidão fez seu bem, vai terminar seu refém, e a vida para também, não vai nem ver, vir uma certa paz, que não faz nem desfaz, tornando as coisas banais, e o ser humano incapaz de prosseguir, sem ter pra onde ir. Infelizmente, eu nada quis, não fui feliz nem infeliz, eu fui somente um aprendiz daquilo que eu não quis. Aprendiz de morrer, mas pra aprender a morrer foi necessário viver. Descobri se essa vida existe ou se essa gente que insiste em dizer que é triste ou que é feliz, vendo a vida passar. Essa vida é uma atriz que corta o bem na raiz. Essa vida é morte, e a morte é a vida que se quer. Vai ver até que essa vida é morte, e a morte é a vida que se quer.
Som por aqui. Vini, agora eu gostaria que você contasse pra gente, na condição de aluno egresso, qual foi a importância para você ter estudado na Unesp e os desafios que você encontrou ao adentrar a nossa universidade.
Então, a Unesp sempre foi presente na vida do percussionista clássico contemporâneo, né? Vamos dizer assim, né? Porque esse curso criado pelo John Boulder era a menina dos olhos de todo mundo, sabe? Todo mundo tinha desejo de estudar na Unesp por causa do material, por causa da qualidade, por causa de tudo, né? E eu também, né? Eu fui um deles, né? E uma das coisas que reforçou mais essa ideia foi do Eduardo Genezella, que é hoje um dos coordenadores, ser de Tatuí e ter estudado na Unesp e ter sido meu professor em Tatuí, né? O Eduardo é uma pessoa que tem um valor bastante significativo na minha carreira, sabe? O Eduardo, ele que nos, não somente eu, mas todo mundo lá em Tatuí, ele fazia questão de que a gente fosse para frente, né? Não ficasse só em Tatuí. Não, vocês precisam estudar, precisam ir para fora. Então, eu tenho o Eduardo assim como um dos grandes gurus meus, Eduardo Genezella. E aí fui para a Unesp, né? O meu maior desafio na Unesp foi ter passado na Unesp, porque eu fiz 4 vestibulares para entrar na Unesp, sabe? O primeiro eu fiquei na lista de espera, o segundo e terceiro eu repeti em português, aí no quarto, quando eu já estava migrando para a percussão popular, já fui fazer, porque meu pai fez a inscrição, inclusive, como meu pai trabalhava com educação, ele achava importante eu fazer uma faculdade, aí ele fez a inscrição e eu fui fazer, sabe? Desencanado total. Acabei passando, aí na hora que eu vi o resultado, de vez em ficar feliz, eu fiquei nervoso. Falei, putz, eu não vou. Então, eu recebi pressão de todo lado, dos outros amigos, outros professores lá de Tatuí também. Falei, tá louco, bicho. Você, agora que você passou, você não quer ir, você tá doido. Você tem que ir, você tem que ir. Aí, o primeiro ano, eu fiquei indo e voltando, né, viajando quase todo dia, ficando lá. E no segundo ano, eu desisti. E aí, tive a oportunidade de conhecer outra pessoa que se tornou bastante importante na minha vida musical também, que foi o professor Carlos Stasi. Então, eu tive em Tatuí o Luiz Caldana, o Rui Carvalho e o Eduardo Genezella, e depois John Boder, Eduardo Genezella e Carlos Stasi. Então, eu tive uma sorte bastante grande de ter essas pessoas na minha vida e me incentivaram bastante a seguir para frente com as coisas, sabe? Essas pessoas, para mim, têm um valor inestimável na minha carreira. Na minha vida pessoal também, né?
Perfeito. E Vini, você falou da Jazz Sinfônica, né? Hoje você é chefe de naipe, né? Você falou que já está há 25 anos praticamente. Ok. Mas essa questão da internacionalização, quando é que pintaram os primeiros trabalhos? Como é que foi essa abertura? Porque você fez muitos trabalhos, até a gente chegar nos dias de hoje, mas antes da gente falar da sua vivência em Nova York, eu queria que você sinalizasse como é que pintou essa internacionalização e alguns lugares onde você já tocou e com quem você já tocou, né? Porque pelo seu currículo vai de Deep Purple a Toquinho.
Então, hoje eu sou, né, chefe de naipe da percussão popular da Jazz Sinfônica, nós dividimos todo, eu fiquei um tempo como chefe de todo o naipe de percussão. Depois, agora, de uns anos para cá, nós dividimos. Existe um chefe de naipe popular e um chefe do erudito. Eu fiquei como chefe do popular, né? Então, eu sempre fui muito jazzista, assim, eu frequentei muito o Free Jazz Festival, que teve aqui em São Paulo. Então, eu ia todos os anos assistir e tinha músicos. Eu sabia onde os caras ficavam hospedados. Eu ia atrás, conversar e tudo, aquelas coisas, né? Jazz maníaco, né? E aí, fui indo. E em 2000, foi criado um festival chamado Chivas Jazz Festival. O primeiro festival de jazz com esse nome, né? Era como se fosse um concorrente do Free Jazz. E veio uma violinista, que até hoje é muito minha amiga, chama Regina Carter, uma das grandes violinistas do mundo aí, do jazz. E ela foi tocar, e eu fui assistir o show dela. E no dia anterior, o baterista dela, Alvester Garnett, estava em São Paulo já com um grande amigo meu, Rogério Boccato, que trabalhamos junto na Jazz Sinfônica por muitos anos. Ele convidou esse Alvester para fazer uma troca, né? Porque também era muito jazzista, queria ver, daí fizeram, daí ele ligou para mim, olha, você não quer vir aqui no estúdio? O baterista tá aqui e queria ver algumas coisas de pandeiro. Daí eu tava na rua com o pandeiro no carro, fui lá. Aí falou, ah, então vamos lá. Eu levei ele no hotel, eu conheci o pianista da banda. E aí eles falaram, ah, a gente vai jantar aqui do lado, você não quer ir com a gente? Eu falei, ah, vamos lá. E aí fui e conheci o restante da banda. Né? E o pianista falava um pouco de português, né? E aí, logo em seguida teve um show num bar ali perto, nós fomos todos juntos ver, e ele me convidou, você não quer vir amanhã no show? Assim, ah, quero, beleza. E eu falei assim, vocês estão sem tempo? Vocês não têm vontade de comprar instrumentos brasileiros, alguma coisa? Eu posso comprar para vocês, tudo tranquilo. Ele falou, ah, seria ótimo, você pode comprar um pandeiro para mim, para percussionista, que era uma percussionista cubana, e para o baterista? Eu falei, é claro. Aí fui à noite no show. E depois do show, todo mundo ia, vamos sair. E eu falei, você não quer ir comigo? Eu falei, ele avisou, eu vou com ele. Aí eu viro a esquina, cadê meu carro? Roubaram meu carro. E com os instrumentos dentro, né? E aquilo virou uma confusão. Aquilo, eu fui chegar no hotel 3 da manhã, né? E todos lá não foram jantar, não foram ficar me esperando eu chegar, sabe? Foi uma atitude deles incrível, mal me conheciam e tudo, e ficaram mal. Falei, onde? Puxa vida, e isso aqui? Eu falei, não, agora... Aí eu falei, olha, eles quiseram pagar, eu não queria aceitar, e foi uma briga, até que depois de tantas horas eu acabei aceitando a grana. No outro dia fomos comprar de novo, mas isso se tornou uma abertura para uma amizade que dura até hoje, sabe? Aí a gente falou, puxa, 3 da manhã, o único lugar que eu conheço é o Sujinho. Tá, então vamos para esse lugar. E fomos lá, ficamos até 6 da manhã no Sujinho, e depois fomos num outro bar mesmo, de música, bom, enfim, cheguei em casa às 9 da manhã nesse dia, e aí fiquei amigo do pianista, né? E no ano seguinte eu resolvi vir passear em Nova York, conheci Nova York. É um mês antes de cair as Torres Gêmeas, eu vim para cá, fiquei na casa dele, ele falou para mim, olha, você não quer gravar um pandeiro, porque ele compunha música brasileira, é meu segundo CD, você não quer gravar um pandeiro nesse choro aqui? Eu falei, eu gravei na casa dele mesmo. Aí ele me deu uma grana, não quis pegar a grana e tudo. E, enfim, foi. Aí no ano seguinte ele falou, olha, eu fui comissionado pela Universidade de Michigan para fazer uma música. Eu estou pensando em fazer uma música que vira uma batucada no meio. Se eu fizer, você topa? Eu falei, claro. Aí eu vim tocar com o trio dele, né? E passou no ano seguinte ele foi lançar esse CD. Ele falou, olha, agora eu vou lançar aquele CD. E tinha várias músicas brasileiras. Eu só tinha gravado uma. Ele falou, olha, se eu conseguir alguma coisa, você vem para fazer o lançamento do disco? Eu falei, claro que vem. E era um dos clubes bem famosos aqui, que já não existe mais, era o Sweet Rhythm, né? É o famoso Sweet Basil, depois passou para Sweet Rhythm. Aí eu vim fazer, aí no dia seguinte foi um sucesso, um show, casa lotada e tudo. Aí a gente tava andando, caminhando, e falou assim, vou fazer uma proposta para você. Eu falei, pode falar. Você não quer entrar na minha banda? Eu falei, o quê? Você não quer tocar no meu grupo? Eu falei, uai, claro, né? Então, aí eu falei, aí a partir daí comecei a tocar com esse cara que se chama Vanna Gehry. Gravei 3 discos já com ele, fizemos muitas turnês de Japão a Belo Horizonte, a gente tocou no Brasil. Aí,
que é o Vanna Trio, desculpa, Vanna Trio Brazilian Percussion, é isso?
É, ele colocou esse nome, então o baixista falou, o trio pode mudar sempre, mas o Brazilian Percussion é só você, né? Falei, tive essa sorte. E aí mudou, fizemos vários projetos juntos, e aí eu comecei a fazer mais contatos aqui e vim com o Roger Bucato fazer algumas clínicas em 2002 aqui em algumas universidades, né? Em Amherst, na UMass, nessa que eu estou trabalhando hoje, e na Hartford University, né? na Hart School, na Drummers Collective aqui, uma escola famosa de bateria, e a outra, não me lembro qual que é a outra, a gente fez 4 em 2002. Aí logo depois eu voltei de novo, acho que em 2009, fazer mais algumas com o Rogério novamente, depois em 2016, aí em 2019 eu vim fazer sozinho, aí eu chamei o pianista Vanna para fazer comigo algumas. Né? Aí foi abrindo, aí depois eu fui para Portugal, também com o Rogério, fomos para o México, para um festival de percussão no México. Isso sem querer esquecer a minha, que sempre nos ajudou muito, a contemporânea musical, que sempre está junto, até com o grupo de percussão da Unesp, a contemporânea está sempre muito presente, doando instrumentos, ajudando. Então, eu fiz muitas coisas fora do Brasil com o suporte da contemporânea, né? Isso eu não posso deixar de falar, e essas coisas que eu fiz com o Rogério também. E aí foram abrindo algumas portas, né? Conhecendo mais gente, tudo vindo... Eu estava vindo com uma frequência para Nova York cada uma ou duas vezes por ano, né? E aí, e na Jazz Sinfônica, sempre a gente recebia muitos jazzistas, né? Muitos músicos, muitos guests lá, né? Teve alguns, muitos vieram de minhas indicações, né? Que foram tocar com a orquestra. Então, a gente ficou bastante, bastante em contato com o mundo do jazz aqui em Nova York, né? E aí, nessa aí, você falou, ah, com tanta gente você tocou, né? Então, na Jazz Sinfônica, a gente tocou com Deep Purple, sim. E foi muito, muito divertido, porque foi uma experiência bastante rica, porque até então o rock para mim era uma coisa meio preconceituosa, sabe? De, ah, porque rock é tudo isso, né? A gente faz uma...
Quadrado, é tudo a mesma coisa, né?
A gente faz uma generalização, e também o rock brasileiro tem muita diferença com o rock mundial. E aquilo para mim foi um tapa na cara, porque quando eu vi aqueles caras tocando do Deep Purple, eu falei, ah, tá vendo? E
onde foi o show?
Foi no Via Funchal, que já não existe mais, né?
Me lembro.
Foram uns 3 shows lá, e nós abrimos o concerto com uma obra do John Lord, que incrivelmente 3 movimentos para banda de rock e orquestra sinfônica, que foi gravado com a London Symphony, isso aí. É demais de lindo e muita coisa difícil de ser tocada. Muita coisa difícil, com 6 trompas e não sei quantos clarinetes. Foi muito bem feito. E depois disso, a gente tocou os hits dele. Né? E no Bis, eu ficava lá no fundo. Então a orquestra saía para eles tocar o Smoke in the Water, né, que era o Bis. Eu descia lá, eu ficava atrás do Ian Pace, para ver o Ian Pace tocar. Aí todo mundo gritando, pedindo baqueta para ele, essas coisas. Ele pegou um par de baquetas, falou, ele vai jogar. Ele pegou, virou para trás, me deu de presente a baqueta.
Que legal!
Foi uma experiência muito linda ver o Steve Morse tocando guitarra daquele jeito, o John Lord compondo. Eu falei, uxa. Aí eu comecei a falar, nossa, né? A imaturidade da gente, né? Faz a gente tomar umas atitudes, assim, uns pensamentos. E depois, logo em seguida, depois de 3 meses, eu fiz uma outra turnê com grandes nomes do rock, com Alice Cooper. É, o John Anderson do Yes, e o Alan Parsons Project, né?
Rapaz, que bacana!
Fizemos uma turnê para Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Foi muito legal também. Foi uma questão de 4 meses. Eu fiz 2 coisas gigantes com grandes nomes do rock and roll mundial. Que aí eu cheguei à conclusão que eu estava só pensando bobagem de verdade. Depois eu comecei a ouvir mais os outros grupos e tudo, e não falar mais bobagem.
Beleza, agora vamos escutar The Spell, do grande pianista alemão Vena Gierig, e que aqui também conta com a participação do Vini. Vamos nessa! Thank you. Vini, seguindo o papo, você construiu uma ampla carreira, né? Inúmeros shows, gravações e tudo mais. Mas tem algum momento que você sempre lembra ou que te toca de uma forma mais diferenciada quando você relembra a sua trajetória artística?
É difícil você, assim, de supetar uma lembração. Tanto, graças a Deus, são tantas coisas boas que aconteceram, né? Desde você tocar com o Spock, que é um dos maiores instrumentistas desse país, e no meio do concerto ele falar assim: eu queria agradecer aqui ao Vinícius que me indicou para tocar com a Jazz Sinfônica, que me deu esse presente e tudo, e sabe, num teatro municipal de São Paulo lotado, a pessoa fazer um elogio desse para você, assim, que... E isso não foi uma vez que ele fez isso, sabe? Eu já falei para ele: você tocou com a Jazz Sinfônica por sua causa, não foi por minha causa. Porque se você não fosse bom, eu não tinha te indicado, né? Então, teve momentos assim, desse tipo como tocar com Gonzalo Rubalcaba, que é um pianista cubano fantástico. Fizemos um concerto maravilhoso com ele, em que tinha uma música muito difícil, a gente não estava conseguindo tocar. E aí eu falei com a pessoa: vamos tentar marcar um ensaio extra da sessão rítmica para a gente tentar acertar isso. Aí o Gonzalo não queria tocar mais a música, e era a música, era um desafio. A gente fez um ensaio antes do concerto e ele topou tocar a música no concerto. Isso também foi uma coisa maravilhosa, ali no concerto todo, um desafio, a gente conseguiu tocar isso aí. Tem situações, né, que... Algumas vezes eu pude, por exemplo, gravar e tocar com o Paquito de Rivera, que foi um cara que é um saxofonista de renome internacional, do qual eu conheci ele através do meu pai também. Então, você está fazendo turnê com o Paquito de Rivera, sentado na mesa, escutando histórias que ele viveu com o Dizzy Gillespie, sabe? Assim, então, tem um monte de situações que a gente passa. Esses dias mesmo, eu conheci um grande percussionista que está com 90 anos, chama Warren Smith. Tinha um grupo, tocava num grupo de percussão chamado M-Bom, junto com o Matt Roach. Então, fui visitá-lo e no estúdio dele, com 5 tímpanos, xilofone, vibrafone, marimba, bateria, e ele tocando ainda com 90 anos, contando um monte de histórias, assim, da época que eles gravaram com o Matt Roach, dos caras: esse era muito meu amigo, isso e aquilo. O dia que eu fui ver o Roy Haynes, que é meu ídolo maior, também um dos maiores ídolos da bateria, que completa 100 anos agora no próximo ano, eu fui dele, ele me deu uma baqueta no Free Jazz quando eu fui assistir. E, né, tem as passagens musicais que a gente for falar vai ficar, né, muito mais tempo, mas tem umas coisas pontuais, assim, né? Teve o Brian
Você até sinalizou uma, desculpa, anteriormente, né, a nossa entrevista, você até sinalizou a participação junto com o músico. Fez parte da banda do Michael Jackson também.
Ah, sim. Eu toquei. Esse músico chama-se Morris Pleasure. O Morris, ele foi diretor musical do Earth, Wind and Fire por 9 anos. Ele tocou no Earth, Wind and Fire 9 anos. Tocou com Janet Jackson, tocou com Roberta Fleck, teve no Brasil com Ray Charles. E eu conheci ele através do pianista do Vanna Gerig, né, que eles tocaram muito tempo juntos, são muito amigos. Então, eu conheci ele em 2008 ou 2009. Nós fizemos um festival de jazz em Roma, no Villa Celimontana Jazz Festival, e ele que foi de baixista. Ali eu conheci ele e ficamos amigos, né? Aí, em 2011, eu gravei uma faixa no disco dele, né? E aí, em 2012, ele acabou entrando pela banda Michael Jackson e tudo. E agora, recentemente, ele esteve aqui em Nova York, nós tocamos juntos. Fazia anos que eu não falava com ele, e fizemos um show lindo aqui, e logicamente no final nós tocamos uma música do Michael Jackson, né? E aí pude ouvir mais histórias do convívio dele com o Michael Jackson e tudo. E é um super músico, assim, que foi um concerto muito lindo, e há promessas de que mais coisas vão acontecer futuramente. Eu espero, porque além de ser um grande amigo, é um super músico.
Dando sequência, Vini, uma pergunta agora, assim, técnica para você. Dos ritmos brasileiros, né, existe um que você fala: poxa, esse é complicado para tocar? Alguma questão regional que você parece simples, mas é bem complexo?
A partir do momento que você se propõe a fazer um ritmo brasileiro, que não está na sua vivência se torna uma coisa difícil, né? É, eu penso dessa maneira, posso estar enganado, mas é, se eu pegar... Não vou citar nenhum ritmo que seja, seja mais fácil, mas, enfim, determinado ritmo que você pegue da região norte, vamos supor, e seja relativamente simples, talvez para o nativo vendo eu tocar vai soar diferente. Eu posso estar tentando me expressar daquele jeito que eu ouvi, mas é como é que a gente fala, né? Por exemplo, eu tenho esse meu sotaque aqui, que eu não consigo mudar isso aqui, né? Então, e você tem esse seu sotaque, e a gente se entende. A gente pode conversar, como a gente pode tocar junto, né? Mas eu sou sempre assim, eu acho que a gente tenta chegar ao próximo das coisas, né? Então, eu acho que o mais difícil é você viver a coisa. Não é a questão técnica, sabe? É a vivência. E você, eu quero me especializar em frevo, tá? Como é que é a levada do frevo? A levada do frevo, o surdo toca isso, o pandeiro toca isso, a caixa é isso. Ok, posso escrever, se você escreve, você tem um bom leitor. Mas, no fundo mesmo, não vai soar aquele negócio. Se você não realmente não internalizar, vivenciar o negócio, já é difícil para quem já não é de lá. A diferença já é bastante grande, eu acredito, das pessoas naturais do Pernambuco com as de outros lugares já para tocar. A gente toca, mas não é, nunca vai ser igual. É que nem falar inglês, né? Você pode falar super bem inglês, às vezes a pessoa, pô, é muito bom de inglês, mas não é perfeito, né? Pode ter que tenha um doido aí, né, que consiga falar um inglês perfeito e não seja americano, né? Não que não exista isso, mas eu vejo isso um pouco na música também, sabe? Eu acho que a vivência vai fazer com que você consiga se expressar de uma forma. Eu, por exemplo, a gente sendo bastante direto, o samba. O samba é uma coisa, é um ritmo, o ritmo mais conhecido dentro do Brasil, e tem diferentes maneiras de se tocá-lo, né? Se você pega um baiano tocando, o baiano vai pegar da vertente dele do samba mais rural, às vezes. Né? Tem baianos que você pega assim, tem outros não, já são mais modernos e tudo. O carioca é assim, o paulista é assim, assim, assim. Você fala, eu toco samba, tá. Mas aí, se você for ver por uma profundidade da coisa, não é fácil, não. Por mais que seja uma coisa que esteja no nosso métier diário, se você vai tocar um samba simples e a música pede aquilo ali e você faz outras coisas diferentes, e você já está saindo fora um pouco da característica, né? Então, até mesmo o samba, que é a coisa mais, vamos dizer, mais tradicional da gente aprender, a gente tem que... Com o tempo, a gente vai começando a ver com outros olhos, sabe? Não é a questão dessa juventude maior que quer tocar um monte de nota nos instrumentos e fazer aquilo. Não. Às vezes, há coisas mais simples, mostram mais profundidade do que qualquer outra coisa, sabe?
Agora, Vini, você está em Nova York, né, elaborando alguns trabalhos, inclusive dando aulas por aí, né? Você pode nos contar um pouco sobre essa vivência, por favor?
Eu ensino na Universidade de Hartford, na UMass, UHART, né? Na Hart School of Music, dentro da Universidade de Hartford, né? Hartford é em Connecticut, dá 2 horas e meia daqui de Nova York, eu passo 2 dias da semana lá, dando aulas individuais e de grupo, né? Somente de música brasileira. Eu estou lá desde janeiro, e o convite é por 1 ano, né? E eu fico até meados de dezembro aqui, né? Então, dia 7 de dezembro, nós vamos ter o nosso concerto de encerramento, que somente de músicas brasileiras, vamos tocar arranjos originais escritos para essa formação, né? Um amigo meu, um grande arranjador, Rodrigo Morte, escreveu 3 arranjos para uma música do Milton, Raça, o Quixabeira, que é uma coisa tradicional do Recôncavo Baiano, que foi sucesso com a banda Cheiro de Amor, e Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil. E nessa aí está incluído mais repertório Pixinguinha, com arranjo do Carlos Malta, grande Carlos Malta. É, tem uma peça original do Hermeto para percussão, que ele escreveu para o Elcio Milito, que o Hermeto acho que tocou, parece que somente uma vez essa obra. Eu toquei isso na minha formatura da Unesp em 2000. Vou fazer com os alunos aqui. Vamos tocar a música do Akti também. Então tá, nós temos 12 músicas no repertório. Dia 7 de dezembro vai ser transmitido ao vivo, vai ter um live stream pelo canal da Heart School, né? A gente está 2 horas atrás do Brasil, então vai ser às 9h30 da noite do dia 7 de dezembro. Duvido que alguém vai lembrar disso. E está sendo uma baita experiência para mim. Essa universidade eu visitei antes 3 vezes, né? Fiz 3 workshops lá, 2 junto com o Rogério, né? Eu devo isso a ele, né? O Rogério está aqui desde 2005 e esse ano que existem vários guests, né? Esse professor, ele convida cada ano um de cada país. Então, um ano é cubano, um ano é africano, um ano é de jazz, outro ano é de coisas orientais e um ano é brasileiro. Esse ano ia voltar ao Brasil. E o Rogério está muito ocupado com várias universidades, tocando muito, viajando muito. Ele falou: olha, eu não vou conseguir fazer isso. E eu pensei em sugerir seu nome lá. Você gostaria? Ele já conhece o seu trabalho, é tudo mais fácil, mas eu quero que você pense aí umas 2 semanas e veja o que que você acha. Aí eu pensei e tudo, pus na ponta do lápis, fui conversar com a direção da Jazz Sinfônica, né? E tudo para ver qual respaldo que eles me dão. Eles foram super, super bacana comigo, né? Eu agradeço muito a Jazz Sinfônica. Bem no meu ano de bodas de prata, eles me deram esse sabático. E aí eu acabei vindo para cá, fiquei de janeiro a maio aqui. Eu voltei para o Brasil, fiquei até agosto. E aí estou aqui, voltei em agosto, fico até dezembro. E claro que eu fico o resto da semana em Nova York, né? Porque Nova York, uma das minhas decisões de ter vindo para cá é que Hartford é perto de Nova York e eu podia ficar aqui. Se fosse talvez no meio dos Estados Unidos, algum outro lugar, eu talvez não aceitasse esse convite. É uma universidade bastante famosa aqui, por causa foi criada por um super músico de jazz, o Jack McLean, o curso de jazz. Então, até me surpreendeu quando as pessoas perguntam, eu estou ensinando, eu falo que é na UMass, E o mesmo, eu tô caindo mesmo na cabeça, mas eu tô na Heart School dando aula, todo mundo fala, oh, essa grande universidade e tudo. E então, nesse ponto, eu tô ficando o resto em Nova York, aí eu tive a oportunidade de estar vendo a cena do jazz acontecendo aqui direto, né? Eu tocar com esse grande músico do Michael Jackson, que se eu não tivesse aqui na Nova York, não estaria feito. Eu toquei também mês passado com Jack Morellenbaum, fizemos um show bastante bacana com Jack Morellenbaum. Então, o Vanna, que é o pianista que eu toco, sempre está organizando algumas coisas, né? Então, eu tive o privilégio de tocar com grandes músicos semana passada num dos maiores clubes de jazz aqui, que é o Birdland, né? Eu nunca tinha tocado no Birdland, foi toquei no Birdland semana passada. E encontrando e conhecendo muita gente nova e abrindo bastante portas, assim. Eu creio que muitas coisas a de prosperar aqui no futuro, sabe? Já estamos trabalhando para a volta aqui, mas coisas mais pontuais, assim, coisas de gastar 15, 20 dias, não de ficar meses fora, né? Mas foi uma grande experiência pessoal para mim também. Então, estou fazendo, né? Tô juntando tudo e estou vendo o quão positivo foi essa minha vinda para cá em todos os sentidos, né? Pessoais, musicais, em tudo.
Beleza, e agora vamos com mais uma canção. Vamos ouvir um trecho da Brasil Jazz Sinfônica, onde o Vini atua como chefe de naipe, executando Cheguei de Pixinguinha. caro, agora indo para a reta final aí do podcast, como você sabe bem, nós temos um curso de música do Instituto de Artes da Unesp, né, onde ingressam os alunos anualmente. Que dica você pode deixar, Vini, para esses jovens que sonham em criar uma carreira musical?
Primeira coisa, estuda português para a prova. Estuda português. Português é muito importante. Eu, quando eu entrei, eu era para estar me formando quando entrei, mas foi tudo providencial, porque logo no ano que entrei, o PIAP gravou um disco, um CD de músicas originais. Foi muito legal isso, ter gravado, ter um registro junto com o grupo de percussão da Unesp, né? Foi muito bom. Mas, assim, tirando isso, eu acho que a gente tem que... É difícil você dar algum tipo de sugestão para essa moçada jovem, porque está todo mundo com as facas nos dentes de querer aprender e tudo isso. É muito lindo tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem que se tomar cuidado, porque estão se criando muito músicos de YouTube, né? Então, o YouTube é muito positivo, mas tem o lado negativo dele também. Então, às vezes, a pessoa acha que se fizer umas aulas pelo YouTube, né, com coisa, vai sair tocando algumas coisas, né? E eu, assim, existem grandes universidades. Eu fiz o meu mestrado depois na Unicamp, que é uma grande universidade. Tem um grande orientador lá, o Fernando Hashimoto, né, que me ajudou muito com o meu mestrado sobre o tamborim. Tem a USP também, né, que tem um grande professor, que é o Ricardo Bologna. E mas falando, puxando a sardinha para onde eu realmente posso falar, o Unesp, eu acho que acabou de chegar recentemente um grande material de percussão para aquilo. O que tem de instrumento? Eu peguei a fase da Dom Luiz Lasanha ainda. Agora, quem está aí desse lado aí, tá na Barra Funda, eu tinha que pegar um ônibus da Barra Funda até o Dom Pedro. Só esse trecho que eu andava até a Vila Mariana depois lá, dava quase a ida para Tatuí. Agora é só atravessar a rua, né? Tá tudo mais fácil. Tem várias salas de estudo, um arsenal de instrumentação gigante, material escrito, né? O John deixou duas pessoas ali que são fantásticas, né? O Edu e o Carlão, né? São pessoas que eu nem posso falar muito deles, porque... vai ser muito, muito demais eu falar desses dois, porque esses dois foram fantásticos, né? São fantásticos na minha vida até hoje. E tive também o privilégio, né? Tenho o privilégio de ter aula até hoje com ele, que é o professor Alberto Iqueda. O professor Alberto Iqueda me ajudou demais com o meu mestrado, mesmo não sendo aluno mais da Unesp. O professor Iqueda sempre de prontidão, ajudando... É de uma generosidade incrível, né? Eu tenho uma gratidão muito grande ao professor Iqueda e um privilégio de ser aluno dele ainda. Eu me considero aluno depois de 20 anos, eu ainda sou aluno do Iqueda com o maior prazer do mundo. E aí eu penso que essa molecada, essas jovens aí, tem que fazer uma boa pesquisa para ver aonde vai estudar, com quem vai estudar, que tipo de material, se você se encaixa, porque às vezes eu vejo muito amigos mais velhos, assim, grandes músicos, eu preciso aprender a ler música. Por que você precisa aprender música? Você já está com 40 anos trabalhando com todo mundo, o que, que vai resolver na sua vida se aprender a ler música agora? Não, invista em outra coisa, né? Então, cara, não, porque eu precisava aprender um pouco de xilofone, mas por que você quer aprender xilofone para tocar reco-reco no samba? Né? Então, eu acho que tem que saber um pouco, olhar direitinho e focar. O foco é a maior coisa, né? Ah, eu quero estudar percussão, isso, aquilo. A Unesp abriu bastante, né? Devido a esses dois aí, a abertura que a Unesp fez foi muito grande com relação à música popular. Sempre há bastante palestrantes de música popular, né? Então, eu acho que o aluno da Unesp em específico está tendo um privilégio muito grande, porque está pegando dois super nomes, que o Carlos mexendo com as músicas criativas, com composições, com as coisas originais dele, o Eduardo com tudo que ele viveu com relação à orquestra sinfônica, aí trazendo pessoas para dar palestras de diferentes contextos musicais, né, da área popular. Então, eu acho que o jovem tem que aproveitar e até a hora que entrar no mercado. Então, na hora que entrar no mercado, começa a ficar tudo mais difícil, porque daí você está em menos tempo para estudar e tudo. É bom, você está trabalhando e tudo mais. Eu acho que a partir do momento que você entra na universidade, você está tendo apoio da sua família, aproveita o apoio da sua família e viva intensamente isso, 24 horas por dia. Porque da hora que começar, daí já... Aí o bicho já pega, né?
É, isso aí. E para finalizar, deixa então os seus contatos, Vini, para quem quiser conversar com você fora, né, obviamente, da entrevista, ou conhecer mais os seus trabalhos junto à Jazz Sinfônica, dentre outros que você vem produzindo e produz aí há um bom tempo. Por gentileza, fica à vontade.
Ah, eu tenho as mídias sociais, né? Tem o Instagram, que é o Vini Perk, né? De Vinícius, percussão, Vini Perk. É, tem o Facebook, é Vinícius Barros. É, meu e-mail é viniperk@yahoo.com. E eu tenho um Gmail também, mas eu quase não uso Gmail. Então essas são as três formas de me usar. E conforme a pessoa se interessar mais por alguma coisa, eu posso passar meu contato pessoal, né, telefone, WhatsApp, essas coisas. E a gente pode trocar umas informações assim, e tudo, e mostrar um pouco desse... É, dessa bagunça, né? Não quero falar ecletismo, mas dessa bagunça que é a minha vida, vivendo um pouco de free jazz, um pouco de jazz, um pouco de música contemporânea, um pouco de música sinfônica, um pouco de música tradicional, um pouco de jazz sinfônica. É um pouco de tudo bagunçado, né? Mas é isso, não tenho, já não tenho mais para onde correr, já é isso a minha carreira, não posso mudar, fazer uma coisa certinha, me especializar no em tal coisa, assim, mas já passei da idade.
E Vini, muito obrigado, viu, pela participação aqui, prazerzão falar contigo, vida longa aí, fisicamente e profissionalmente, óbvio.
Eu agradeço muito pelo seu contato, Renato, e de ter se disposto a ser maleável com os horários com relação às minhas coisas. Eu comecei a fazer um trabalho novo aqui em Nova York essa semana e a gente conseguiu falar e tudo, e agradeço muito o seu contato e desejo muito sucesso a esse podcast aí. Estou sempre à disposição, que se possível, e que gostaria de reiterar meu agradecimento aos grandes mestres da Unesp que me deram aula, John Boulder, Eduardo Genezella, Carlos Stasi e Alberto Iqueda, né? E sigo sempre à disposição aqui, e o que tiver ao meu alcance, pode contar comigo, será muito bem-vindo. Qualquer tipo de pergunta que chegue aqui, qualquer crítica que seja feita ao meu trabalho.
Maravilha, esse foi Vinícius Barros, também conhecido como Vini, grande percussionista, professor e aluno egresso aqui da nossa Unesp. E para finalizar, vamos escutar mais um pouco de Venatrio com a participação do nosso entrevistado ilustre. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. We'll be right back.
Podcast Unesp.